Você está ouvindo o Opencast.
O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos.
Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, aqui direto de Erechim.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é Diego, falando diretamente do Porto Alegre. Espero, minha voz hoje está meio estranha, então você novamente um correspondente de guerra.
Pois é, o Diego está gripado.
Pois é.
Espaço da comunidade.
E no espaço da comunidade desse episódio, vamos começar primeiro pelos comentários mesmo que a gente tem, né? Temos comentários lá no site, temos também por e-mail. Por e-mail, eu tenho aqui o pessoal, o Luiz Gabriel me mandou um e-mail pedindo para divulgar o financiamento coletivo para impressão e montagem do Wikilab. Os pesquisadores do Laboratório de Tecnologias Livres, o Lab Livre, da Universidade Federal do ABC, junto à comunidade ABC Marker Space, iniciaram campanha de financiamento coletivo para imprimir e montar um laboratório, que seria o Wikilab. No momento agora da gravação aqui, eles já alcançaram 30% dos 63 mil necessários para viabilizar o projeto. Foram ali mais de 200 pessoas que já colaboraram e a campanha ocorre no site de colaborações Catarse. Né? O site vai ser então é catarse.me/wikilab, vai ter esse endereço aí para vocês poderem colaborar no post. Em que cada pessoa poderá ajudar na concretização do projeto com doações a partir de R$10 via cartão de crédito ou boleto. Os colaboradores ganham brindes de acordo com o valor doado, como adesivos, camisetas, camisetas, cursos, entre outros, e poderão contribuir até a primeira semana de junho. O Wikilab trata-se da consolidação de um espaço físico que abrigará o Lab Livre e a comunidade hacker do ABC com o intuito de promover pesquisas e desenvolvimentos de tecnologias para a área de cultura e direitos humanos, aberta à sociedade civil. Será um local onde toda e qualquer pessoa que queira poderá estudar e produzir tecnologia, integrando desta forma a cultura maker e o saber acadêmico. O projeto ele consiste em uma construção com fonte aberta, baseada no conceito de WikiHouse, em que é possível projetar, imprimir e montar o próprio laboratório. Adaptado e desenhado pelos arquitetos Maíra Zazo e Yorick Van Havre, do Uncreated.net, a estrutura do Wikilab será feita de madeira compensada, cortado com uma máquina CNC, impressora 3D com cortador a laser. Os planos da estrutura foram criados pela comunidade global do WikiHouse e estão disponíveis na rede para acesso de qualquer pessoa. Então, gente, se você se interessou aí em ajudar o projeto, tem o link no post para vocês irem lá fazer a doação de vocês. O comentário que nós recebemos foi aqui pelo site mesmo, né? Foi o Marcelo Teixeira, ele comentou: "Olá, espero não ter demorado demais para comentar. Acho que o fim do Unity é a pá de cal sobre o desktop Linux para as massas. Aquela ideia errônea, ao meu ver, de que Linux seria adotado por uma grande parcela de usuários normais, não que o desktop Linux vá morrer, mas será sempre um nicho dentro de outro nicho, que é o que o desktop PC está se transformando. Agora, se tem um lado positivo nisso, é que os desenvolvedores poderiam focar mais na qualidade dos aplicativos do que na bendita compatibilidade com os similares Windows." Só uma coisa, Marcelo. A única coisa que não se olha é compatibilidade com similares do Windows. Aí tu tá com uma ideia meio errada. O exemplo, o LibreOffice poderia implementar recursos sem precisar se preocupar se os documentos seriam ou não compatíveis com o Microsoft Office. O LibreOffice não se preocupa se os seus documentos são compatíveis com o LibreOffice. Isso aí também é outra ideia errada. Eles tentam ler os arquivos do Office, não ao contrário. E isso não é o principal do LibreOffice. O principal do LibreOffice é fazer os arquivos dele. Agora o resto digamos assim, é o plus. É só uma cerejinha no bolo. Tua ideia tá um pouco errada sobre isso, tá? Façam a alegria dos usuários fiéis e parem de perder tempo tentando agradar os de fora. O Linux é um sucesso onde ele realmente importa, que é no servidor. No mobile, graças ao Android, também domina e o desktop é o primo pobre que poderia se transformar em uma Apple. Se não em tamanho, talvez em estilo. Obrigado a vocês por não desistirem do podcast, um dos únicos que tratam de Linux e software livre em geral em português. Morando no Japão é a única maneira de me manter atualizado. E fica o pedido da pauta para darem uma olhada nos BSDs para uso em desktop. Uma dúvida pessoal que persiste." Bom, BSDs no desktop também é um negócio que nem nós conhecemos direito aqui, talvez. O Aprit lá conhece um pouco, mas nós o restante aqui, acredito que ninguém tem usado até hoje. Eu até já vi um PCBS, nunca cheguei a usar ele de fato. Mas assim, Marcelo, dá uma estudada melhor aí, porque tu tá com um conceito meio errado sobre o Linux. A ideia primeiro que é atender todo mundo, só os novos, nem só os que estão já usando o sistema. A ideia é que todo mundo possa usar, todo mundo seja agradado. Lógico que não tem como agradar todo mundo. E também os projetos não querem ser similares aos da Microsoft, ou seja lá qual for, da Adobe. Eles querem fazer da maneira deles. Como sempre tem muita gente que vem de outros, tenta se manter a compatibilidade, mas na leitura daqueles arquivos. Mas isso nunca é o foco, tá? Nenhum projeto vai dar isso como foco. E o último comentário que a gente tem aqui é do Rogério Calçavara, que ele diz: muito bom episódio. Eu, que não sou da área, admito que tenho muita admiração por todo mundo que trabalha nessa área de tecnologia. Obrigado pelo programa, né? Ele tá falando do programa sobre carreira de desenvolvimento. Bom, gente, esses foram os nossos comentários, então, desse episódio. Quero lembrar vocês aí que nós estamos no Padrim, né? Com o nosso projeto. Agora eu botei algumas metas para vocês já saberem lá no projeto mesmo com o que vai ser usado o dinheiro. Então, o projeto é padrim.com.br/tecnologia aberta. Se você preferir, você pode ir lá no PagSeguro ou no PayPal, também tem link no site para você poder ajudar a gente ou espontaneamente. Estamos nas redes sociais também, Facebook, Instagram, YouTube, tudo tem link aí para vocês poderem seguir a gente, tá tudo no post no final. O feed para aplicativo e para iTunes também tá no final do post. E também nós estamos num grupo Telegram, não é do Tecnologia Aberta, é no grupo do Telegram, lá do Hackencast, mas a maioria da gente tá lá para participar. Se você quer entrar no nosso grupo fechado do Telegram, você vai ter que ir lá no Padrim e contribuir com pelo menos R$10 por mês, que aí você vai fazer parte aí do nosso grupo de usuários. Você vai poder decidir junto com a gente os rumos do podcast, pauta, que vai estar conversando diretamente com todo mundo. Bom, gente, esses aqui eram os recados, os comentários. Fica aí com o programa, comigo e com o Diego. Bom, gente, hoje a gravação aí de mais um episódio de notícias. Então, vamos falar de algumas notícias que a gente separou aqui na nossa pauta. Vai ser só eu e o Diego hoje mesmo, o resto do pessoal não pôde. A gente até tentou ver se a gente conseguia fazer a gravação na quinta ou na sexta, né? Mas também não conseguia ter sempre um ou dois só pra gravar.
Pois é.
E agora, em cima do laço, só eu e o Diego vamos conseguir gravar. Vamos começar pelas primeiras notícias falando já de Ubuntu. Como a gente disse, a gente teria ainda muita coisa para conversar sobre o acontecido do Ubuntu, né? Lá da Canonical, Ubuntu Phone e o Unity 8. Então vamos lá. A primeira notícia ali, o que nos diz no Titio Mark?
Ele diz assim: o que esperar para a próxima versão desktop do Ubuntu. Eu vou te dizer que eu não li essa matéria, só separei ela, mas eu imagino que seja naquela linha que a gente discutiu no episódio passado.
Uhum. É, o que ele diz aqui é mais ou menos isso. O que vai ter no próximo, então, Ubuntu, né? No Ubuntu 18.04. Mais ou menos o que a gente já comentou também. Então é, sai o Unity, volta o GNOME Shell, ou melhor, entra o GNOME Shell, né, como padrão. O Unity 7 também, ele fala aqui o que vai acontecer com o Unity 7, né?
É, pelo que eu tô vendo, vai continuar só em manutenção até,
isso aí,
até acabar. Basicamente, enquanto tiver o suporte oficial do 1604, LTS, ainda vai existir Unity 7. Quando acabar esse suporte, acabou.
É isso aí, eles só vão manter realmente o que é de manutenção para não quebrar o sistema. Não vão fazer nada significativo no desenvolvimento do sistema, né?
É.
E também nunca teve, né? Já nos últimos anos não teve, sim, nada significativo, né? Então fica praticamente na mesma.
Isso quer dizer que de forma oficial e com o suporte vindo da Canonical, o Unity 7 ele vai durar até por mais 4 anos, aproximadamente 4 anos, um pouco mais, um pouco menos, porque o LTS tem suporte de 5 anos, então já se passou um ano do 1604, a gente está aí na 1704 agora, então mais aproximadamente 4 anos.
É, isso aí, então quando tiver a LTS valendo ainda vai ter algum desenvolvimento, né? Mas não espera nenhuma novidade, porque não vai ter. Quer dizer, tratando-se de canônico, eu não sei. Vou levantar aqui. Como vai ter o pessoal desenvolvendo, se bobear ainda tem alguma coisa nova, é capaz de reverter isso, né?
Tem 4 anos ainda pra usar essa versão.
Isso, eu não duvido nada. Eles também falam um pouco sobre o Ubuntu Core, né? O Mark falou sobre o Ubuntu Core, continua sendo como ele era, não muda nada no Ubuntu Core, que ele é a base pro Internet of Things, né? IoT, e pro Snap. Sobre o Mir, ele fala também aqui um pouco sobre o Mir.
O Mir eu não sei ali, mas eu sei que tem uma... Eu não sei o que ele diz a respeito de continuidade do Mir. Mas para o desktop Ubuntu, eles já fazendo link com uma das outras notícias aí, o quarto link de notícia ali, que o gerenciador de gráfico padrão, no futuro, vai ser o Wayland,
isso, dentro do Ubuntu. Ele fala isso aí também. Só que deixa eu ver aqui...
O fato de ser o padrão Wayland não quer dizer que o Mir vai morrer, mas eu acho que sim, né?
Aqui, o código do Mir vai continuar recebendo ainda investimentos, porque tem muita coisa de IoT que usa o Mir, e eles não pretendem largar isso aqui. Então, Mir não vai ser parado o desenvolvimento.
Interessante. Mas ele vai ser... me explica uma coisa, Ivan. Como que o que tem de interface gráfica para usar no IoT que utilize o Mir?
Cara, vai ser tipo isso aqui do relógio. Tem aqui só um LEDzinho. Isso aqui, por exemplo, isso aqui, embora seja simples pra caramba, quem sabe, né?
Sim.
Algum displayzinho assim, alguma coisa, algum aparelho, uma geladeira lá com um display. Não vejo muito além disso também, né?
Pois é. Dependendo do dispositivo, eles vão botar o Wayland.
É que não diz claro exatamente pra que vai ser usado, né? O Miro só diz que pra alguma coisa seria para, como ele diz aqui, all-purpose display server.
Sim.
Pra qualquer coisa. Vai estar disponível pra qualquer coisa. Agora, qualquer coisa é qualquer coisa. Aqui dizendo o que vai acontecer quando a gente fizer a atualização do Ubuntu 16.04 para a próxima LTS. Uhum. Ele disse aqui que não é para ficar apavorado, porque isso não vai ser uma coisa tão assim traumática. E eles dizem que vai ser tranquilo de mudar do Unity pro Gnome na versão. Essa aí nós temos que aguardar, né? Não sei. Vai ser meio complicado. Primeiro porque tem a mudança visual. Né? Tem
uma mudança visual. Só vendo pra ver.
É, exatamente, só vendo pra ver. Ele promete que não vai ser tão traumático como diz que é, mas olha, cara, eu acho difícil não ser traumático. Tá sendo traumático pra mim que tô me submetendo a fazer isso. Eu tô procurando fazer a mudança e tá sendo traumático pelas faltas de funções. A não ser que a Telaria desenvolva.
Eu diria que é mais traumático pra quem utiliza os recursos mais avançados.
É, talvez, certo. Tem muita gente que nem sabe que tem algumas funções ali, né?
Pois é, quem usa os recursos básicos já existem no Gnome Shell. O que vai ter uma diferença ali no layout, na estética do gerenciador gráfico. Isso é fato. Por mais que eles façam algum tipo de adaptação no Gnome Shell para ele se aproximar um pouco do que é hoje o Unity, sempre vai ter, inevitavelmente, alguma diferença visual. Mas esperamos que tenha menos diferença, que tente manter o máximo possível a compatibilidade com os recursos mais avançados que tinha no Unity, que ainda tem no Unity.
Tá, tem uma outra notícia ali que fala sobre a Jane também, né? O que vai acontecer?
Pois é, pelo que eu vi, ela saiu fora, ela não é mais CIO, né?
CEO ela não é mais, ela vai ficar durante 3 meses ainda passando o conhecimento e as responsabilidades dela para um outro executivo, ou melhor, para um time de executivos, pelo que eu entendi aqui. E ela vai fazer o quê? Vai ficar na Canonical Board e Ubuntu Community. É, não diz muito assim, é mais ou menos isso. Eu acho que ela não...
vai continuar ali, mas vai continuar em outro cargo.
É, ela não vai ter mais o mesmo poder que ela tinha antes. Deixa eu ver, o Ubuntu Gnome também tem uma notícia...
É que o Ubuntu Gnome, ele vai se juntar, ele vai ser o Ubuntu padrão. Então a equipe que estava mantendo o Ubuntu Gnome, ela vai trabalhar, não sei se vai trabalhar junto com a equipe oficial do Ubuntu, né?
É pelo que eu vi, sim, vou trazer o pessoal para junto.
É uma forma até de reduzir custos, né?
Ah, sim, mas assim, eu estou acompanhando a lista de desenvolvimento do Gnome. E o pessoal da Canonical tá discutindo lá e desenvolvendo direto no... É Upstream que se chama, né? Bom, mas eles estão contribuindo lá e fazendo discussão também direto no projeto do Gnome, não dentro da Canonical e trazendo o pessoal pra Canonical. Então muita coisa de desenvolvimento eles estão tentando... Né? É, eles estão tentando de novo aquilo que eles faziam antes lá nos primórdios do Gnome 2, de fazer lá direto.
É, então vamos esperar que o Gnome vai ser o Gnome mesmo, não vai ser uma coisa muito diferente.
Sim, sim, eles vão pegar mais ou menos, pelo que eu vi ali, o que tá lá do Gnome... Para trazer.
Pois é. Só se a própria, depois que está pronto, eles pegam e recebem o Gnome ali, eles fazem alguma mudança meramente estética ali para deixar um...
Não, estética sim, eu só acredito que vai fazer.
Uma espécie de skin, deixar a barra lateral, sim, ou ela fechando a lateral ali para ficar um pouco mais próximo do que é hoje do Unity. Mas, além disso, acho que pouca coisa.
Se é, tivesse... O que eu tenho acompanhado ali na lista de discussão e desenvolvimento do Gnome é que vai continuar a mesma briga que estava quando começou o desenvolvimento do Gnome 3. O pessoal continua fazendo o desenvolvimento deles daquele modo a caralho, como eu falo, e tira coisa, bota coisa e... Né? Por enquanto que eu tô acompanhando, não muda nada no desenvolvimento do Gnome. Só tem mais gente para contribuir.
Pois é. A notícia é o Wayland, que vai ser o... Eu não sei se já para a próxima versão, né? É, agora para o 17.10. É bem possível que agora para o 17.10 já tentem botar o Wayland. É interessante que ele entre no 17.10 para poder ter um teste antes de entrar numa versão LTS.
Sim, sim, seria muito bom eles botarem. Como já estão botando o Gnome por padrão na 17.10, botar o Wayland já para testar também, né?
Senão vai ter que segurar o X.
Se bem que como o pessoal do Fedora já está testando com o Gnome com o Wayland, então... Acho que não vai ser nada assim, absurdo.
A integração do Wayland com o Ubuntu. por mais que seja, supondo que fosse, que é um pacote maduro, um software maduro, por mais que ele seja já maduro, tem que testar como que esse software, como que o Wayland, ele se comporta com o universo do Ubuntu ali, com o universo de pacotes dele.
Não, mas eu acho que aí acho que eles conseguem trabalhar tranquilo quanto a isso.
Ah, tomara.
É, isso aqui também que o pessoal tá falando aqui das extensões, o Sebastião, ele comentando sobre as extensões do XFCE, né, se fosse botar, e comparando com o Gnome. Até não tinha me ligado disso desde que eu comecei a falar, que eu tinha sentido que o meu Gnome tinha ficado, sei lá, não respondia tão bem como respondia o Unity, né? É as extensões que eu acabo botando, que tu tem que... O sistema é tão cru, mas tão cru, se tu pegar assim e instalar ele, que parece que ele não serve pra nada. Aí tu começa a botar as extensões pra dar função pro sistema operacional, né? Pra te ter facilidades, e aquelas extensões começam a pesar o sistema. E aí bota duas, três, quatro extensões, tu já tá com uma carroça na mão.
Nossa.
Ainda tem muito mais, eu vi lá o menu global que eu não botei ainda porque é experimental, se botar aqui lá então vai afundar o computador.
Isso a respeito do Gnome.
Com o Gnome, isso, com o Gnome Shell.
Sim, é. Que o, até o...
Ele diz aqui que com o XFCE, né, o Sebastião disse que com o XFCE já não fica assim.
Pois é, o XFCE tem umas extensões, dá pra ficar bem bonito. Só que por padrão o XFCE vem bem feinho.
Ilimitado.
Então, tem que fazer um mesh. É. Ele até tem um recurso daquela pesquisa. Como é que é o nome dessa pesquisa?
Qual? O Dash?
Dash, o dashboard. Ele tem a opção de dashboard, que ele fica um XFCE com dashboard, ele fica parecendo um Windows 7.
Uhum.
Não é o ideal, mas já é melhor do que o XFCE padrão.
É, eu nessa semana aqui já boto o vídeo da minha adaptação com o Gnome Shell, e eu provavelmente na semana que vem eu vou falar com o XFCE, que foi o Bruno, né, que passou pra gente um link lá, que ele ficando bem bonito e funcional. Eu vou dar uma olhada nele também. Eu vou instalar, vamos ver como é que fica. Não é só beleza, né? É funcionalidade. Tem que me agregar em funcionalidade.
É, ele tem o Dash. Vamos ver se o Dash ele cumpre aquilo que... Se ele traz essa facilidade de uso.
É, o Vicente disse aqui que ele acha estranho que ele tem várias extensões e não sente tanta diferença como a gente diz. Cara, eu instalei três extensões num computador, num Core i7... com placa de vídeo 3D, uma GeForce, agora não lembro qual que é o modelo, com 8 GB de memória, e o negócio se arrastou, com três extensões. É a extensão para área de notificação, deixa eu lembrar qual que é a outra, uma para volume, controle de volume, não vou lembrar agora qual que é a outra, mas são três que eu instalei só. E, cara, já deu para notar, tipo, sabe, começa, se arrasta, depende do que tu vai fazer, ele dá uma arrastadinha.
Pois é, acho que e falando a respeito de canônico, por enquanto é isso, né, no programa, né?
Sim, depois a gente volta a falar sobre eles. E o Frederico disse aqui também, o Frederico lá do pessoal do Fedora, ele disse que o foda do Gnome é isso mesmo, para deixar ele com uma usabilidade boa, você tem que encher ele de extensões. E eu, uma vez, lembro que uma entrevista que eu dei pro Og, que ele perguntou o que eu fazia, a primeira coisa que eu pegava um computador, o que eu instalava, e o que tinha que ter no computador. Eu falei, tem que funcionar fácil, eu não tenho tempo para ficar configurando um monte de coisa. Eu tenho que pegar o computador, instalar ali as coisas que eu tenho, o básico, e, tipo, tem que me atender. Eu não tenho mais saco pra ficar correndo atrás de, eu vou configurar isso, vou mudar botão daqui, vou botar mais beleza ali, vou pegar um monte de coisinha aqui. Não, é pegar e instalar os programas e sair usando. Não, não tem mais esse tempo pra perder.
E o Abel Maciel daí pegou um MacBook pra fazer isso.
Né?
Tipo, chutou o pau da barraca.
Sim. Bom, Canonical, Ubuntu e companhias, por enquanto é isso, depois a gente volta lá no obituário. E vamos para a próxima, então?
Vamos continuar falando de sistema operacional. E vamos continuar falando não do Ubuntu, mas de um container que roda em cima do Ubuntu. E esse container contém o Android. A ideia é interessante, o Unbox, ele é um container que roda o Android dentro dele e deixa as aplicações do Android como se fossem janelas dentro do Ubuntu mesmo. Ele fica bem, a ideia é deixar ele bem integrado ao sistema operacional, não sendo apenas uma emulação, né, alguma coisa assim. E a ideia não é emular, a ideia é ter um container com o próprio sistema operacional Android ali dentro. A ideia é interessante, mas ele está em fase alfa ainda, esse aplicativo, esse software. Eu cheguei a instalar na minha máquina, não funcionou, mas a ideia é interessante. E tem no link ali, a gente vai deixar, tem vídeo, tem um vídeo que mostra bem como é o funcionamento dele. Ele fica bem integrado ao mundo, então isso é bem bacana, isso é bem interessante.
Ah, tem uma notícia que a gente não botou aqui na pauta também, ainda voltando lá no Ubuntu, que até foi comentado no início ali, eu fui deixando para depois e acabou que foi rolando a tela aqui, eu não peguei. Teve uma petição também da comunidade para que o Ubuntu largasse o Gnome, então desse uma chance pro KDE também, né? Eu vi a petição, não assinei, por dois motivos. Primeiro, porque faz tempo que eu não vou muito com a cara do KDE. E segundo, porque eu não acredito nessas petições. Pra mim é só pro cara perder tempo e botar o e-mail lá numa lista de spam. Eu nunca vi uma coisa mudar, nunca vi um projeto, nunca vi porcaria nenhuma mudar por causa que alguém fez uma petição online, cara. Então, não acredito
nisso. A questão tipo é, o KDE não tá com essa bola toda aí pra poder assumir.
Eu larguei faz tempo, pode ser que esteja muito bom, pode ser. Eu não testei mais, eu parei de usar.
O que seria interessante seria se eles fossem arriscar para usar o XFCE, ou uma outra interface, algum outro projeto de interface. Se eles fossem usar o Mate ou o Cinnamon, quem sabe?
Eu acho que, pelo menos a curto prazo, agora eles não vão mudar, cara. É mais tranquilo para eles ficar com o GNOME Shell.
É um suporte maior, né?
E sendo bem, bem realista também, quem fez a petição e assinou com alguma esperança que isso ia ser ouvido, primeiro que não vai ser ouvido. Eles não vão nem ler a petição. Eles vão receber a petição, vão olhar para ela e dizer, legal, e botar de lado.
Pois
não vão fazer nada. Bom, voltando então à nossa pauta, o pessoal aqui falando que o KDE não tá mais pesado, o Neoplasma não tá mais pesadão, que melhorou bastante na performance. O foda é isso, que daí o cara pega preconceito, né? Tipo, eu peguei preconceito, depois de pegar aquele negócio pesadão, não dá nem vontade de voltar. Mas, como eu tô agora de testar de novo interface, testar coisas pra mim usar, tentar, né? Corporativamente, eu já falei que eu vou continuar com o GNOME Shell, porque é o padrão do Ubuntu e não tem como eu corporativamente ficar mudando de interface. Eu tenho que pegar o que tá no mercado com maior uso, né?
Pois é. Mas a impressão que eu tenho do KDE, pelo menos quando era a versão 4, eu não cheguei a usar, mas pelos vídeos que eu vi, pelas screenshots que eu vi, o KDE tem a filosofia de ter a interface bastante poluída. Pelo menos ele tinha naquela época. Então, eu não sei se eles mudaram isso, mas isso que é chato no KDE, que tem muito poluído em termos de botões, em termos de funções. Então, isso não me agrada muito. Nesse aspecto, o GNOME, o Unity era fantástico, ele tinha menos fio, assim, né? Menos. Não precisava ter 3, 4 opções para fazer a mesma coisa, né? Como tinha antigamente no KDE.
Isso tinha. Mas é aquele negócio, tanto tu quanto eu estamos falando isso no base do que a gente usou quando foi mudado pro 4. Talvez esteja melhor mesmo, né? A gente tá com as ideias.
Eu tô vendo como os screenshots dele aí, ele tá com design estilo flat. Então ele tá bonito. Uhum. Mas se você ver o menu dele, como é que tá?
Eu não tenho olhado mais.
Achei aqui uma tela. Ele tá bonitão. Pois é, eu acho que eu vou até testar ele, mas eu não sei. Eu fiquei com aquele ranço dele ser muito poluído, a interface do KDE. Ele tem muito botãozinho, muita coisa, parecer painel de avião. Então, chega um ponto que o cara não quer ter tanta firulazinha, tanto detalhezinho na tela aí aparecendo, ele quer uma quantidade mínima de opções ali, mas que elas atendam a necessidade para executar as tarefas, né?
Olha, cara, pelo que o pessoal tá falando nos comentários aqui, eu vou ter que testar mesmo, que tem mais gente dizendo que tá usando o KDE, que tá satisfeito. Lógico, né, que o gosto por uma interface é que nem bunda, né, cada um tem a sua. Mas vou tentar, né? Um aqui falou também, só acha que ele fica querendo muito parecer com o Windows, ele tudo que lembra Windows, ele tenta ficar léguas de distância.
O KDE?
Sim, isso.
Pois é, mas o KDE, ele lembra bastante o Windows.
Sim, sim. Na verdade, o Windows tem parecido muito com o KDE, né?
Ah, sim.
É o contrário.
Ah, é o contrário. É, isso vem lá do KDE...
Desde o lançamento do KDE aí. 4. Não, lançou o 4, daí vem o 7, já vem quase uma cópia do KDE.
Ah, mas o Windows 7, ele é uma cópia do KDE 1 ainda, né?
Não, ele fica... O 4, a primeira versão do 4, é igualzinha, cara.
Ah, mas a barra ser mais grande embaixo, isso já tinha desde a primeira versão do KDE.
Vamos para a próxima notícia?
Vamos. Mais um lançamento de sistema operacional aí, versão atualizada. Só que não vamos falar de Linux, vamos falar de OpenBSD, versão 6.1. Eu cheguei a instalar numa máquina virtual OpenBSD, mas eu não... Vou dizer assim, eu não sei usar ele. Olha, o único sistema baseado em BSD que eu usei até hoje e consegui usar foi o macOS.
Eu instalei para servidor 1. Agora foi qual? Foi o OpenBSD. Para servidor, mas aí como eu também não sei como usar ele direito, né? Apanhei pra caramba. E por enquanto tá parado.
Eu só instalei ele e não mexi mais, né? Eu só instalei e não mexi nele muito, mas eu tenho que estudar para poder conseguir ver como é que se usa ele.
Uhum. Bom, ele foi lançado aqui as versões, tem um monte de coisinha nova. Ó, também tem um novo display.
É bastante detalhezinho aí. Essa parte do display não cheguei ali. Ah, sim.
Gerenciador do X, o XenoDM. Melhoria em algum número de placas. Melhoria de sistema, pacote na coleção de pacotes disponíveis. É ruim de falar
aqui. Tem versão, Interessante, ele tem suporte ao Raspberry Pi 3, então isso significa que tem mais um sistema com 64 bits que está disponível no Raspberry Pi 3, no Pi 3. Isso é interessante, além de outras placas, né, como o Pine 64 e o Opteron A1100.
O Sebastião aqui disse que tem que ouve falar que os BSD são de outro mundo, companhia, né? Eu também ouvi bastante disso do cara que trabalha bastante com BSD, que ele diz, cara, não interessa o hardware que tu tem, vai funcionar. Não sei, cara. Olha que eu, se eu pegar os hardware que eu pego por aí, eu não sei. Que tem cada coisa fora da casa.
O sistema ele pode até ser mais fácil de portar para várias plataformas, mas sempre tem alguma empresa obscura que consegue construir algum hardware que não está dentro do padrão e vai quebrar essa compatibilidade.
As plaquinhas de rede com Mac igual, né?
Pois é, era para não acontecer, mas acontece, né?
Às vezes tu compra um lote com Mac igual.
Ixi.
Lógico, isso pegando o Paraguai, né? O melhor vem da China.
Aí resolve como? Aí resolve alterando via software
Não resolve.
ou
Não
deixando elas
resolve.
em redes separadas.
É só isso. O Sebastião aqui também falou que é bem, bem bom lembrar do BSD que o forte do BSD é servidor e não desktop, embora existam algumas distribuições BSDs, né, para desktop também. Mas não é o forte, realmente é servidor.
É que para começo de conversa o sistema de que gerencia os daemons é diferente, né?
Sim.
No Linux hoje em dia é o systemd e nele é um outro sistema que eu não tô lembrando o nome agora,
Acho
mas
que tem aqui.
é uma outra forma de gerenciar o serviço.
Eu acho que tem aqui alguma coisa. Tinha visto alguma coisa sobre isso. Não, eu não vou achar aqui na notícia. Bom, vamos para a próxima então.
Vamos
É,
lá.
até desculpa para todo mundo, mas a gente não sabe muito do BSD, então a gente acaba só deixando a menção aqui que tem a versão nova, né? E fica devendo no resto, infelizmente. Mas a próxima, a gente
Eu
tem.
instalei ali para ver, mas eu não estudei, né? E a
Sim.
próxima aí é a volta dos que não foram, né?
É, dizem que o Delphi retorna ao Linux. Bom, para mim nunca foi pro Linux, né?
Pois é, explica melhor essa história aí, como assim ele nunca foi?
Bom, há muito tempo atrás, há muitos e muitos anos, foi lançado o tal do Kylix, que seria o Delphi rodando no Linux. Aí eles enganaram todo mundo, dizendo que tinham feito uma coisa nova para rodar no Linux, mas na verdade era simplesmente o Delphi rodando com o Wine por trás. Então, não, era só mudaram o nome, alguma coisinha ali, para poder rodar com o Wine. Só que eles escondiam, porque o Wine estava embutido junto no executável, né?
Pois
Tu não fazia o Wine Delphi, tu simplesmente rodava o Kylix e ele trazia lá. Se tu fosse ver nos processos, tu ia ver lá que carregou todas as coisas do Wine.
é.
Então não é que eles estão voltando pro Linux, quem sabe aqui é eles estão recente vindo pro Linux.
É, e vindo para o Linux agora, e eu não sei se a matéria ali não, ela tá, a matéria completa, ela está dentro do LinkedIn, e eu não parei para ver os detalhes, mas será que eles estão indo para o Linux levando aquilo que se fazia no Windows em Win32? Porque até a Microsoft quer matar o Win32. No caso, o
Pois é.
Win32 é uma API, né?
Sim. Bom, cara, só que daí eu vejo o seguinte, cara, tá, tudo bem, o Delphi ainda é bastante utilizado, mas a gente tem até uma alternativa que é muito parecida com o Delphi.
O
Então por
tal
que
do
que eu.
Lazarus?
Sim, o Lazarus até tem matéria ali, a gente já falou sobre o Lazarus no episódio.
Pois
Então não
é,
deve nem
não
muito
sei o que.
lucro.
Talvez a questão dos componentes, né? Porque a Embarcadero, que é a companhia que está por trás do Delphi hoje, ela com certeza tem vários componentes que são dela ali e que não estão presentes no Kylix. E quem faz historicamente desenvolvimento em Windows para Delphi usava muitos desses componentes, né?
É, o Sebastião aqui até lembrando que o Embarcadero fez muita coisa boa no Delphi, né? Como usar o mesmo código que só tinha sido dito lá no episódio que a gente falou sobre o Lazarus também, né? Que é fazer um código e programar para PC, mobile e qualquer coisa praticamente lá. Que isso o Lazarus não teria, né? Até tem alguma coisa sendo projetada, mas não vai rodar. O Frederico disse também que o Kylix era um lixo, realmente era. E eu fiquei aqui apavorado porque disseram que o Kylix foi lançado há 16 anos e eu, puta merda, tô velho. Porque eu vi o lançamento dele. Eu usei ele.
A gente entrou na faculdade e tinha esse Kylix aí, e na biblioteca da faculdade, lá tinha os livrão, assim, aqueles
As
livros,
Bíblia, né?
uma bíblia, assim, de às vezes ter 5 centímetros de espessura o livro, sobre o tal do Kylix.
Mas nunca vingou, né, cara? Esse Kylix nunca.
Não, não.
E o próximo, então?
Pois é, essa aí seria interessante ter o Og Maciel aí para poder comentar a respeito disso, né? Porque tá na jurisdição dele, né? Não que ele trabalhe diretamente com isso, mas ele está morando no local onde isso vai afetar mais diretamente. Nos Estados Unidos, a FCC, que é seria a Anatel deles, está detalhando os planos para reverter as regras de neutralidade da rede. Isso vai afetar o planeta inteiro. E essas regras de neutralidade é basicamente o que aqui no Brasil estava se tentando manter neutro como é que é a legislação aqui no Brasil, o marco civil da internet, né? Que na prática, aqui no Brasil, as companhias de telecom, elas conseguem se esquivar do marco civil, colocando coisas como, por exemplo, ó, assine plano pré-pago com WhatsApp grátis por tanto tempo, hein? Isso fere diretamente o marco civil da internet, mas elas conseguem driblar isso aí, dizendo que é um produto subsidiado pela companhia que está colocando esse produto ali, então não tem um valor, e pelo fato de ele não ter um custo, ele fica fora dessa regra.
Na verdade, é simplesmente um lobby delas com o político para dizer que para eles não vale a regra.
Pois é, exatamente.
É só isso. Sendo bem, bem direto, né? É lobby, pronto.
É lobby. E estão querendo passar isso para o planeta inteiro, né? E no final das contas, isso vai significar que quem tem mais dinheiro vai ter mais banda, e quem não consegue pagar vai ter uma banda padrão ali, e vai ter cada vez pior essa banda da internet. Uhum. E vai poder haver, né, de forma oficial, dentro do tráfego na rede, a diferenciação de pacotes, vai coisas, por exemplo, traffic shaping. Essas companhias que vendem internet, elas disserem, não, a gente não quer que tenha VoIP dentro da rede, eles vão começar a cortar o VoIP ali, ou vão diminuir drasticamente a velocidade, a qualidade de conexão para esse tipo de pacote, né?
Uhum.
Isso. Ah, e outra informação, algumas companhias, elas estão fazendo lobby para isso não passar, para esse tipo de atitude não acontecer e a internet continuar neutra. Três dessas companhias são o Facebook, o Google e o Twitter. Então são três companhias, tirando o Twitter ali, que das três é a menor, mas é só o Facebook e o Google ali que estão dizendo que não querem isso. Seria interessante que tivesse mais companhias do Vale do Silício ali, tipicamente do Vale do Silício aí, botando pressão para isso não acontecer, né?
Sim, é aqui como disse o Sebastião aqui do caso dos Estados Unidos, se aprovando isso as empresas acabam saindo de lá, né? Só que daí tem outro problema também, tudo passa por lá no final das contas, todo o tráfego da internet passa por lá.
Por mais que, sei lá, eu até fiquei pensando, se a internet ela é naturalmente distribuída e os protocolos básicos da internet, eles são, qualquer pessoa pode implementar em tese, pode ter o equipamento com os protocolos básicos ali, porque eles são, via de regra, eles são abertos, né, os protocolos. Em tese, poderia outros países criar outros servidores root de DNS, mas eu não, na prática, isso depende dessas companhias aí que estão mandando na internet.
Uhum. É mesmo assim, fisicamente passa tudo por lá igual.
A quantidade absurda de cabos submarinos que vão simplesmente para os Estados Unidos. Então, ele é praticamente um hub que concentra tudo ali, né?
Uhum.
Tipo, ter uma comunicação que não passe pelos Estados Unidos é, em tese, é possível, mas na prática não, por causa que alguma coisa pode até fazer não passar por lá, mas tudo não tem como não passar por lá. Não tem como não passar mais por lá o tráfego de outros países que estão lá hoje, porque isso sobrecarrega a rede de uma forma que torna inutilizável. Ivan, essa próxima notícia, e essa aí tinha que ter o Roberto Carlos para chamar ela, né?
Verdade. Porque não posso botar porque não é livre, né? Não é livre, a música não pode botar.
A gente pode só citar a música aí, sem cantar, sem nada.
Sim.
Só citando que tem... quem que tá voltando agora para ficar aí?
É o Libreboot. Parece que o pessoal se arrependeu, né? Do que fez.
A triste volta do cão arrependido, né?
É o que aconteceu. O Libreboot, a gente já falou aqui outra vez, que eles, por motivos, era por misoginia... Como é que é? Como é que é a palavra? Do preconceito? Misoginia, como é que é?
Cara, deu uma tela azul na minha cabeça agora.
Bom, mas eles... o projeto saiu, né, do GNU, depois de... acusando que eles seriam preconceito com alguém lá que era transgênero, né?
Ivan, misoginia.
Misoginia, isso daí. Tava difícil de vir, eu tava quase, mas tava quase. Eles acabaram saindo, disseram tudo que iam sair, fizeram todo aquele escândalo lá que estavam saindo. Sei lá se eles acreditavam que iam acontecer alguma coisa diferente com eles saindo, não sei. Mas simplesmente fizeram assim pra eles, ó. Tão saindo? Legal, então sai. E aí parece que agora se arrependeram, pediram desculpas pelo ruído que fizeram todo, que eles queriam voltar e tudo mais. Só que aí eu não sei se vai voltar mesmo.
Por que não?
Cara, não sei. Porque o projeto GNU não tinha pegado que ia fazer um fork.
Veremos nos próximos capítulos.
É, tem um post bem grande aqui da Lee Rowe.
Ela é quem que é ela? Me refresca a memória, Ivan.
É a, digamos assim, a líder, eu acho, do
Ela é líder
projeto.
do Liberguti hoje.
Isso, vamos ver aqui se eu acho de novo aqui.
Eu não vi essas outras matérias, só vi que estavam voltando e agora é para ficar. Esperamos.
É, eles, digamos assim, eles submeteram de novo, né, para o projeto, para o GNU, para tentar voltar, mas agora tem que esperar os próximos capítulos mesmo, para ver se vai ser aceito ou não vai ser aceito. É, até o Sebastião lembrando aqui, né, do que foi o
O
caso lá,
interessante.
por que eles saíram do GNU, que era por causa que eles demitiram um funcionário que seria transexual, e eles disseram que foi demitido porque era transexual. Não cogitaram a possibilidade de ser simplesmente por incompetência, que eu não sei. Eu não estou dizendo que foi por incompetência, não estou dizendo que não foi porque era transexual, mas eles não cogitaram essa possibilidade, que a pessoa tenha ido para a rua simplesmente por incompetência. Para eles, foi para a rua porque era transexual.
É, não tem. É a palavra de duas pessoas ali. Só com essa informação a gente não tem como saber nada. Eu não sei se existe alguma outra informação a respeito disso,
Não,
mas.
agora aqui diz que está esperando pelo processo, né? Que tá, ele botou o Libreboot de novo para voltar a ser parte do projeto GNU, e agora tem que esperar se realmente vão aceitar ou não.
Então
Pelo que
já
eu entendi
temos
aqui.
uma. Então a gente provavelmente já tem uma notícia para o próximo episódio aí.
Mas daí a gente vai ter que botar um revival ali no. É que assim, ó, o post completo no Reddit é grande pra caramba. Mas tipo assim, gigante. Pegar os comentários, então, aí vai. Tem 80 comentários. Aí tem uma edição, eles lançaram o post, depois editaram a segunda vez, editaram uma terceira vez. Aí no início ainda tem um update. Então, vai saber que tá louco? Faz 7 dias que foi feita a última atualização.
Olha, deixa eu só simular uma questão aqui para a gente ter uma noção do tamanho desse texto. Se eu pegar e imprimir essa página aí, hipoteticamente, se fosse imprimir, ia dar 28 páginas.
É, daí eu acho que vocês entendem por que a gente não pegou tudo, né?
É uma dissertação, é um TCC isso aí.
Pô, mas agora vamos esperar se realmente volta, né? Pediram. O
Pois
Sebastião
é.
disse que acredita que o GNU reconheceu a merda que fizeram e pediram desculpa pelo absurdo. Cara, eu não sei. Tanto que na época que saiu a notícia eu já não concordei muito. Pelo que eu vi, parecia mais um mimimi do que realmente um fato, né? Não, lógico, não boto minha mão no fogo por nenhum dos dois. Mas pelo que eu li na época, era só mimimi. Era do tipo assim, ah, me demitiu só porque eu sou assim. Ninguém falou nada sobre isso, mas só porque eu sou transexual tá me demitindo. Aí, tipo, magoei. Só que não vi em lugar nenhum isso sendo dito realmente foi por ser isso. Pareceu só mimimi. Agora tinha que botar aquela musiquinha lá também. Mimimi.
Não, eu tô procurando aqui o. Como é que é o nome daquela atriz lá que foi no Oscar lá, que não sabe, não vi,
Ah,
não
não vou
posso
lembrar
opinar. A Glória Pires. Eu tô que nem a Glória Pires,
agora.
eu não parei para ver os detalhes dessa treta aí. Então, simplesmente eu não sei opinar. Eu sei que o projeto saiu e agora tá querendo voltar aí. E que aparentemente foi por uma discussão a respeito de ter sido ou não um preconceito.
Sim.
Se foi ou não, eu não sei dizer, simplesmente eu não sei dizer o que aconteceu ali, porque
É assim, por isso que eu
eu
digo
não
também.
parei para ler esses posts gigantes aí.
Não, eu não boto a mão no fogo, mas pelo que eu li, pareceu ser só mimimi. Não pareceu ter nada realmente, o outro lado dizer, conseguir comprovar, dizer, ó, foi por isso mesmo. O outro lado disse que foi, um lado disse que foi, o outro lado disse que não foi. Ponto.
A
Foi
gente
só
deixa aí o
isso.
link aí para se alguém quiser ler para nós aí, depois contar o resumo da história, a gente agradece.
É, porque o negócio é grande.
A gente vai pedir a colaboração dos ouvintes aí para ler o resumo, para ler essa história aí e depois contar para nós o que aconteceu aí.
Cara, não sei, tu tá com os comentários aí do YouTube também ou não?
Não.
Porque me apareceu aqui.
Eu tô abrindo aqui o YouTube, vamos ver.
Aqui me aparece aqui uma mensagem do Marçal como mensagem. Várias mensagens dele como mensagem retratada.
Eu
Não
não sei o
faço a
que é
mínima
isso.
ideia do que significa isso. O Sebastião disse que acha que não teria outro motivo, já que era o líder do projeto. Cara, líder do projeto também pode ser mandado embora por incompetência. E eu vejo muita gente assim, inclusive diretor, que é mandado simplesmente por incompetência. E ali teve um agravante, só que o cara é. A pessoa era transgênero. Não, transgênero. É transgênero ou transexual? A diferença entre transgênero e transexual, eu sou bem ignorante nesse negócio.
Deixa eu pensar um pouquinho nas palavras aí. Na verdade, eu acho que é meio que sinônimo. Eu posso estar falando uma
É,
baita
eu não
besteira,
sei.
mas eu tenho a impressão que é
Não,
sinônimo.
eu reconheço a minha ignorância quanto aos termos.
A minha esposa sabe direitinho isso ali, mas eu não sei a diferença inteira. Agora, eu acho que é meio que sinônimo. Assim. Pelo menos a ideia de forma geral é semelhante.
É, o Marçal disse que depois que ele escreveu sobre misoginia, que ficou as mensagens dele assim, como retratado. É o YouTube fazendo Sim.
Ah, tá. Isso aí, Ivan, sabe o que que pode ser? Eu acho que o Google,
Aquele filtro lá por
ele,
causa dos
e mais
youtubers.
especificamente, exatamente, ele pega por palavra mesmo. Ele não pega, ele não vai entender tão rapidamente se a gente fala essa palavra aqui, até porque a nossa, pelo menos a minha dicção não é muito boa. Então, eu acho que ele não vai pegar. Mas nos comentários, eu acho que ele pega. É muito mais fácil ele ler o texto que já está digitado do que tentar interpretar a nossa voz, né? Então pode ser isso. Não tô dizendo, não tô cravando essa ideia aí, mas pode ser que seja isso aí.
Mais uma notícia que teremos novos capítulos. Então, vamos para outra que é meio off-topic, né? Essa aqui eu vou te dizer já de cara, eu não li. Um off-topic eu
Pois
não
é.
li.
Essa aqui eu li mais ou menos ela e vai nessa linha, já, tipo, olha como é perfeito. Já fazendo o gancho com essa ideia ali do comentário retratado, eu não lembro qual que é a universidade que fez esse estudo, mas a nível acadêmico, o pessoal fez um estudo de criar uma inteligência artificial capaz de detectar discursos de ódio e violência em textos. Não é necessariamente em comentários, mas em um texto qualquer. Então é um.
Pera,
Então,
então, nós passamos por isso agora, então, exatamente.
De certa forma, sim, mas de uma forma mais eficiente, digamos assim. Porque não é pegar, de uma forma tão rasa, pegar apenas as palavras-chave e bloquear elas. Isso acontecia na faculdade que a gente estudava há 15 anos atrás. Eles bloqueavam, por exemplo, a palavra blog,
Sim, eu
através
tive que mudar
do
nas primeiras
software.
versões do ubuntu.com.br, era no fuser.com.br/blog. Aí lá que estava o
Pois é.
Ubuntu. Aí eu tive que mudar por causa disso.
A ideia é fazer isso de uma forma de ler um texto qualquer e detectar, entender, interpretar esse texto e, através dessa interpretação, detectar não todas as nuances, mas, nesse momento, detectar as nuances de discurso de ódio e violência. E estão trabalhando uma inteligência artificial que ajuda a detectar esse tipo de discurso de forma mais natural em um texto. E conseguir diferenciar quando se está apenas falando sobre o assunto e quando se tem uma palavra-chave que é polêmica, mas uma palavra-chave polêmica por só não vai indicar. Um exemplo prático, não é porque alguém está falando sobre o Holocausto que tá falando bem disso. E normalmente vai ser muito pelo contrário, vai estar provavelmente dando uma aula falando dos danos, quão ruim isso foi.
Sim, tem que
Então,
analisar o contexto todo, né?
a ideia é que essa inteligência artificial ela consegue analisar um pouco, pelo menos um pouquinho mais do contexto do texto. E como é estudo acadêmico, é bem possível que seja uma coisa bem interessante. É aquele tipo de coisa que não funciona, que não está implementado direito, mas eles possivelmente têm resultados bem interessantes para fazer esse tipo de interpretação de texto.
Voltando à notícia anterior aqui, o Lucas deu uma esclarecida para pessoas, como a gente já falou no assunto, então a gente não esclareceu. Transgênero, segundo a ideologia, não tem relação sexual, apenas seria a forma como a pessoa se identifica dentro de um dos gêneros. E transexual, tecnicamente, é após alterar as genitais. Então, beleza, agora eu não sou mais tão ignorante no assunto.
Ok, aí fica a dica aí, o artigo científico que eles falam a respeito dessa técnica aí para fazer a verificação de texto. É um textinho bem grande aí, tem 138 páginas,
Meu
muitas
Deus
delas
do céu.
de referência.
A gente já não leu a outra que era 20 e poucas?
É um livro. E a universidade que tá por trás desse estudo é uma universidade na Finlândia.
Finlândia.
Universidade Eastern Finland. East é leste, né?
É.
Do leste da Finlândia.
Não que não me diga alguma coisa, né? Eu sei o que é
Pois
direita,
é.
esquerda e cima e embaixo agora. Leste, oeste. Eu sei o que é norte-sul também, mano. Leste, oeste. Leste, oeste. Acho que é isso.
Nunca ouvi falar, mas é um estudo dessa universidade aí. Interessante a ideia.
Sim.
Vamos ver se a Nokia implementa.
Sebastião falou aqui sobre a Microsoft, declarou o fim do Windows Phone. Eu não vi essa, cara. Eu não vi essa notícia.
O fim do Windows Phone, sim.
Eu não vi.
Nossa, já estava em cima do telhado faz tempo.
Sim, mas oficialmente eles teriam parado, não.
É, aqui eu achei uma matéria que diz que Microsoft lança calendário que prevê o fim do Windows 10 Mobile em 2019.
Tá, diz aí o que eles vão fazer com os telefones? Vão parar de produzir ou vão usar Android?
Boa pergunta. Deixa eu te passar o link antes aí. botar aqui no final da pauta, para tu poder também ir acompanhando. Diz que prevê o fim do suporte de a um ciclo de vida do Windows 10 Mobile.
Eu tô lendo aqui.
Então. Ninguém sabe dizer se esse ciclo de vida de suporte ele pode ser renovado ou não na metade do caminho.
Tá. O que eles dizem aqui? Quem vai parar é o Windows 10. Nada impede que surja um novo Windows 10.1. Não. Sim. É o Windows Phone que simplesmente vai parar. É essa versão.
Pois é.
Só que eles também não deixam claro se vai ter outra versão, né?
Pois é. Ivan, fazendo um gancho com essa matéria de Windows 10, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho o link da matéria, mas eu vi que a Microsoft, ela estava pensando em lançar até o final, eu não lembro que empresa que é, mas é um celular com Windows 10, até o final desse ano a ser lançado, e que ele trazia essa ideia de convergência implementada na mesma filosofia que o Ubuntu fazia, que a Canonical já demonstrou lá em 2011, 2012, a respeito com aquele Motorola Latrix. Então, é uma ideia bem semelhante. Eles estão esperando a Samsung, ela lançar uma versão do Snapdragon, que ele vai rodar aplicações x86 de forma emulada. Então, a ideia é interessante, mas isso já meio que corrobora com a ideia de que... Bem, a Microsoft é imprevisível nesse sentido. Ela já, quanta coisa que ela lançou e no meio do caminho ela capou, né?
Mas isso todas as grandes acabam fazendo. O próprio Google. Sim. Fez tanto disso.
Sim. Quantas vezes a Microsoft já tentou entrar no mercado de mobile e voltou para trás? Alguém aí lembra do tal do Zuni também?
Zuni, acho que eu não lembro.
Zuni é o iPod killer da Microsoft.
Ah, verdade, sim. Lembrei.
Sei lá quantos meses durou aquilo lá. Deve ter durado um ano, dois anos aquilo e depois simplesmente desapareceu.
Verdade, cara. Bom, vamos lá, para o Libera Geral, nós temos apenas uma notícia, mas é mais ou menos um Libera Geral, né? Curiosamente, estamos no episódio 76, falando sobre o System 76.
Opa!
System 76, ele teve, pelo que eu vi, eu nem sabia que tinha essas fases, agora tá na terceira fase. Eu teria a fase 1, a fase 2 ali dos computadores, né, com software livre, e agora na fase 3, que eles pretendem fabricar os próprios, os gabinetes dos notebooks, que antes eles tinham isso terceirizado.
Uhum.
E eles vão montar esses designs todos e vão disponibilizar também de maneira open source. Então, tu vai poder, digamos, botar na impressora 3D lá para imprimir a carcaça dele. Não as placas, pelo que eu entendi, é só a parte de fora. Que aí, deixa eu ver aqui o que ele diz. Aí eles já começaram a fazer as impressões em acrílico, né?
Mesmo que fosse possível fazer as placas, a placa-mãe inteira, de forma open source, eu não sei se open source é a expressão correta para dizer isso, mas mesmo assim tem os chips. O chip, sei lá, o chip de memória RAM que está ali dentro, ele provavelmente vai ser uma coisa muito proprietária. O processador também vai ser proprietário. Exato. Eu não sei o que quer fazer uma coisa com um nível de qualidade de microcontrolador.
É fica difícil, mas é para deixar bem claro o que eles vão fazer de deixar livre, é a parte de fora do notebook, né? A carcaça deles.
Sim, mas já é alguma coisa interessante. Apesar que, não sei, eu vejo coisas que são impressas em impressora 3D, elas não têm um acabamento tão profissional.
Não quer dizer que eles vão fazer em 3D, né? Mas tu vai poder. Sim. Fazer, tu vai ter o projeto pra poder fazer. Sim. Eles vão usar dizem aqui que vão manter um padrão de qualidade, não vai perder nada de padrão de qualidade. A única coisa que vai ficar livre, então, é o projeto para te poder fazer. Ou manda fabricar, ou fazer em casa.
Porque plástico, bem, se é plástico, tem aquela questão de fazer os moldes, e os moldes são bem caros, né? Inclusive, teve um episódio fazendo uma referência aí, mandando um salve aí pro pessoal do Retro Computaria, teve um episódio que eles estavam comentando que uma galera encontrou os moldes de aço que fizeram os gabinetes no computador antigo, e era coisa tipo assim, de pesar algumas toneladas, aquilo ali. Aí estava falando assim, ó, cara, eles até fizeram brincadeirinha com o Roberto Carlos, né? Que o cara que encontrou esses moldes aí, ele precisava de 1 milhão de amigos para poder levar embora esses moldes.
Bom, então eu nem falei que pra, talvez alguém não saiba o que é o System 76 ou System 76. Ele, eu acho que é um dos que mais faz sistemas notebooks, né? Com Linux já pré-instalado. E tem computadores muito bons, inclusive, com Linux pré-instalado. A única coisa ruim é que não chega no Brasil. Se chega, chega um preço absurdo, você vai ter que importar, né? Aí vai pagar o triplo do preço do do notebook.
Falando em notebook aí, como o tempo tá interessante aí, ainda tem um tempo, uma quantidade de tempo interessante. Teve uma notícia um tempo atrás no AMG Ubuntu de um mini notebook que viria com Linux. E ele seria uma coisa bem pequena mesmo. Ele lembraria aqueles handheld PC, tipo do tamanho das antigas agendas eletrônicas.
Ah, devo ter uma ainda.
Ele é um pouquinho maior que essas ideias de agenda eletrônica. Essa marca é a GPD. Ela fabrica outras coisas voltadas para games, assim. E são máquinas com aspecto de computador mesmo, né? No caso, essas para jogar, elas lembram um Game Boy ou um Nintendo 3DS. Tu pega e dobra a tela por cima. Ela tem um formato de notebook, ela tem um tecladinho minúsculo e uma tela, acho que de 7 polegadas ou até um pouco menos. 5.5 polegadas a tela. É bem pequena a tela. Mas é GPD Pocket, eu acho que é. Esse GPD Pocket, ele lembra muito um MacBook. Ele é bem miniaturizado, ele é interessante achar uma... Ele tem 7 polegadas a tela. Ele tem um hardware bem respeitável. Na matéria ele diz que ele vem com Windows 10, mas ele também tem a opção de vir com o Ubuntu 16.04.
Calma, pra mim isso aí é um netbook, cara. Nasceu morto já.
É um netbook, mas é um netbook porrada.
É mesmo assim, mas pra mim eu acredito que nasceu morto. Não vai pra frente.
Tinha visto uma outra especificação que ele vinha com 8 GB de RAM. O flash drive dele, o SSD dele diz aí 128 GB, mas facilmente poderia ser maior que isso, né?
Mas ele tem um grande problema ali, que é o processador Atom, né?
É um processador Atom?
Limitadíssimo pra mim, isso aí é muito limitado.
Não, esse tipo de hardware pequeno não escapa de processador Atom. Ele pode ser um pouquinho mais do que um Atom, mas não vai ser muito melhor. Por uma questão de espaço físico mesmo, né?
Sim.
Mas o que eu vejo, assim, o mais importante é ter bastante RAM numa máquina dessa. No caso, essa especificação ali diz com 4 GB de RAM. Eu tinha visto uma outra especificação que era com 8 GB de RAM, que é uma ideia bem... Eu achei bem interessante. É o tipo de máquina que seria interessante para a pessoa levar as voltas, para carregar junto, para fazer uma apresentação de slides, alguma coisa assim.
O Lucas aqui, ele comentou sobre outra notícia, né? Que ele tinha lido que também ia construir o hardware, não era só o design. Aí eu falei também uma besteira, não é só da notebook que assistem 76 faz, também faz desktop. Uhum. Inclusive, eles vão começar, os primeiros modelos vão ser desktop que eles vão botar, vão começar a vender, né, com o design deles. Depois eles vão pro notebook que é um pouco mais complexo. Cara, se eles for fazer também, construir o hardware, acredito que vai ser naquele esquema, vai projetar a placa, mas vai usar os chips de...
Ah, sim, isso com certeza.
Vai fazer, por exemplo, só que daí entra aquele negócio, até onde eles vão poder liberar, né? O código de um projeto, o desenho da placa, ok. E depois o resto eles não tem como liberar, né? O chip que vai usar, cada um vai ter a sua licença.
É, o chip não, mas a questão até é o firmware, o driver utilizado para poder acessar algum tipo de chip ali. Isso, a questão de drivers aí, de firmware, nem sempre eles vão conseguir liberar tudo, né?
Sim, sim. É, entra muita coisa de firmware que não tem como, não adianta.
E se libera, não tem, às vezes fica limitado a não ter algum tipo de, algum suporte, algum chip mais moderno, eles não vão conseguir botar. Servidores também, interessante.
Tem servidor também?
Sim.
Oh, essa eu realmente não sabia. Servidor, não sabia.
Começando em 1.500 dólares, vamos arredondar, vou jogar um pouquinho para cima, até, mas não tem ordem de preço, mas o mais caro ali tá na faixa de 7 mil dólares. Deixa eu ver o que é esse mais porrado aí, o que tem dentro dele.
O Lucas disse aqui que sendo mais compatível já basta, essa pelo que eu vi é da fase 2 do System 76, que era caprichar na qualidade do hardware que eles estavam, né? Escolher melhor as placas que eles iam usar, os chips que iam usar, né? Então na fase 3 agora já é poder fazer eles mesmo e não só escolher o que tá no mercado. O Lucas disse aqui também que podia investir em um design mais gamer como a Alienware fez. Cara, é interessante, é legal. O Diego me mandou uma mensagem aqui dizendo que o computador começou a fazer swap, mas assim, o design da System 76 que eu achava legal também, não. Achava uma coisa feia, não. Deixa eu pegar o notebook deles aqui. É, eles seguem mais o modelo de design da Lenovo, parece. Aí tem os bem feião também. Feio pra caramba. Poxa, os desktop então são mais feios ainda, gente. Eu nunca tinha visto os desktop deles. Mas são feios pra caramba. Parece umas geladeiras.
E a máquina travou por causa de swap.
Viu, já tinha até hashtag aqui, volta Diego.
Ah, mas é feio esse desktop, esse mini desktop.
Ficou muito feio, cara. O Júnior falou que também o sonho seria ter o computador modular, que nem o Projeto Aria do Google, que tem o Moto Z, eu acho, né? Que também é... Acho que é o Moto Z, que dá pra te acoplar algumas coisas, botar mais bateria, mais memória, mudar a câmera.
Mas se esse Moto Z, se é o que eu estou pensando, ele tem uns shields que bota na parte de trás dele.
Isso.
E é basicamente bom para trazer mais bateria, ou para trazer uma caixa de som melhor, ou para trazer uma câmera melhor, esse tipo de coisa.
É memória, processador, isso não dá para fazer.
Não, difícil, não rola. Talvez armazenamento externo, tipo fazer papel de cartão de memória,
Isso,
mas isso.
botar um HD externo, né?
Um HD externo ali, mas além disso, não. Quem sabe até adicionar suporte a um Wi-Fi padrão AC. Isso tecnicamente é possível. Coisas que estão. É o tipo de coisa assim, combina com o computador. Aquilo que tu consegue fazer plugando numa porta USB é o que dá para fazer num negócio desse.
É mais ou menos isso mesmo.
É. Tu não vai botar uma placa de vídeo plugada na USB, porque a USB não tem largura de banda para resolver isso aí, e nem
Sim,
latência.
sim. Bom, vamos para o obituário então.
Vamos.
Bom, para quem não sabe, o nosso obituário a gente vai falar sobre, a gente sempre fala algum projeto, alguma notícia, algum projeto ou que subiu no telhado ou que morreu. E a gente não podia falar outra coisa senão o Ubuntu Phone, que agora tem data para parar inclusive as atualizações de segurança, ou seja, o suporte vai ser realmente encerrado e será em junho. Inclusive
Pois é.
a loja de aplicativos também. Só que agora eu fiquei naquela, como ele diz aqui, que a Ubuntu Store vai ser fechada até o final do ano. Aí eu penso, vai ser também do desktop?
Sei, eu não sei porque a do desktop é só.
É que tem aqueles aplicativos que o cara, o pessoal pagou por eles.
Pois é. É, quem pagou por esse aplicativo continua com ele, mas eu acho que não vai ter mais suporte.
Não, mas aí depois que não tem mais o Ubuntu Store, tu baixa da onde, daí?
Não baixa mais, eu acho.
Pois é. Bom, então em junho o projeto deixa de existir, né? De fato, o do Ubuntu Phone. Porque se tu não tem mais atualização nenhuma, o projeto tá morto.
É, fazendo uma piadinha de humor negro aí, o suporte ao Ubuntu Phone vai acabar junto com as fogueiras de São João, né?
Vamos jogar no fogo.
Pois é.
Bom, tia, era isso que nós tínhamos, né?
É isso aí, né? É só sendo só nós dois para gravar e a coisa. A gente tinha separado 1 milhão de links aqui para poder comentar. Eu peguei tudo que eu tinha disponível no feed ali, tu trouxe também mais algumas matérias aí, e ainda
É,
assim
uma,
foi
duas, né?
rápido, né?
Quando é só em dois, não é desmerecer nós, né? Mas tem menos assunto, tem menos ideias, tem menos opiniões. Não adianta,
É que
fica menor.
a gente não discorda muito, né?
Sim, não, a gente tava vindo acostumado de vir com seis pessoas, né? E com seis pessoas é assunto pra caramba.
Pois é.
Bom, então acho que vamos encerrando por aqui, né?
É isso aí.
Então é isso aí, gente. Quero agradecer aí, Diego, por ter conseguido participar. Senão eu ia ter que gravar sozinho. Se o Diego não participasse, ia ser só eu falando com o pessoal. Agradecer a todo mundo que participou de novo ali no chat. Que legal que estamos conseguindo fazer, né? A cada 10 dias o episódio é ao ar. Mas vamos na luta aí. Diego, muito obrigado pela participação. Se quer deixar algum recadinho aí?
E foi eu que agradeço aí a oportunidade aí. Agradeço aos ouvintes aí por estarem assistindo até esse momento aí. E quem estiver escutando, ter escutado até esse momento. E até a próxima aí.
Isso aí, gente. Obrigado a todo mundo aí e até o próximo episódio do Opencast.